todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Olá, bom dia a você, 8 horas e 1 minuto, você que esteve acompanhando a programação do ABC, você esteve primeiro com a Divan Alves, aí lá com o Valdecir Matioli, lá atrás com Madrugada Especial, depois a Divan Alves com Interatividade, aliás, a Divan está deixando aqui a sua equipe, os estúdios ABC, um alegre programa, um abraço, Divan. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, com esse programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa através de várias formas. 44359020 é o nosso telefone. Pode também ligar no 997666555. Aliás, nesse número você pode fazer chamadas, mandar mensagens SMS, mandar mensagens WhatsApp também. No e-mail, programa sbn@gmail.com, também no Facebook, / Semeando a Boa Nova, ou escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Se você preferir, você escuta o programa quando você quiser, porque eles estão todos gravados no www.semeador.org. Aqueles que entram em contato conosco concorrem com um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Nós estamos hoje, nesta manhã de inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 11 até 25 graus. O Semeando a Boa Nova está no seu 20º ano de existência aqui, um programa maravilhoso que você nos ajuda a construir a cada dia. Nós estamos hoje aqui recebendo com muito carinho a visita do nosso convidado Hilário Rocha, atuante tarefeiro lá de São Caetano. Hilário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo a todos os ouvintes. E que as nossas primeiras palavras de hoje sejam de profundo agradecimento ao convite e à oportunidade que nos foi formulada.
Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Na mesa de som, o Marcelinho, fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson, todo mundo aguardando o seu contato. Nos comentários, o Fernando, o Hélio, a Clarissa. A equipe está a posto, porque hoje nós vamos fazer a seguinte pergunta a tema. Será que sou médium? Esta é a pergunta tema de hoje. Será que sou médium? Hoje vamos nos dedicar a conversar sobre como lidar com a mediunidade, principalmente quando a mediunidade chega e a gente não sabe o que faz com ela, né? Sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E aí a gente começa perguntando aqui para o nosso querido Hilário Rocha. Rocha, como é que a gente pode definir o que seja mediunidade?
Mediunidade, como ensina o grande educador espírita Herculano Pires, que nos educou através do amor. Mediunidade é sensibilidade. Mediunidade é comunicação. A mediunidade é uma faculdade natural, uma faculdade humana, que existe desde que o mundo é mundo, a partir do instante em que o homem pisou na terra. E através desta faculdade, que é muito natural e espontânea, a criatura pode sentir, perceber e transmitir a influência dos espíritos desencarnados, ensejando o intercâmbio, a ligação entre os dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual, numa relação de interexistência, como quer o grande Herculano Pires e como Kardec também afirma na codificação que deve ser estudada sempre.
Aí, Fernando, por que o Espiritismo se dedica a fato entender, a estudar a mediunidade.
Eu acho que é uma das bases da questão do espiritismo, porque mostra um ponto fundamental, a sobrevivência, além da morte. Porque durante muito tempo, havia uma dúvida muito grande. Olha, quando o indivíduo morre, será que há alguma continuidade? Então, pelo esse intercâmbio do plano espiritual, daqueles que já faleceram, se comunicando com nós, aqueles que estão encarnados, então isso é uma comprovação da continuidade da vida. E a partir desse ponto, abre uma nova perspectiva no mundo, de como é esse mundo espírita, o que devemos fazer para almejar boas coisas nesse mundo espírita, qual a consequência dos atos que fazemos aqui, bons ou maus, perante o mundo espiritual. Então traz uma nova perspectiva de vida, além da própria vida.
Muito bem, 8 horas 6 minutos, Hilário Rocha, nosso convidado de hoje. O Rocha está falando para a gente sobre mediunidade. A pergunta, tema de hoje, será que sou médium? Vamos entender um pouquinho mais esses caminhos da mediunidade aí, né? Rocha, você sabe que aqui no programa a gente tem aí aquela palavra especial, né? Qual é a palavra que você, uma palavra só, que resumiria ou que você se refere, que você utilizaria para se referir ao tema de hoje, que é a mediunidade, e depois no final do programa você explica para a gente por que essa palavra.
Esta palavra vai ensejar uma certa polêmica.
Sim.
Eu diria comunhão.
Comunhão. Tá, depois você explica para a gente por que, que a palavra... Não, não é, né? É um verbo, né? Comungar, né? Mas depois você explica para a gente por que você está... se referindo a essa palavra comunhão em relação ao tema de hoje. Bom, são 8:07, Hélio, a gente fala muito no meio espírita, Hélio, da mediunidade ostensiva. O que, que é essa bendita mediunidade ostensiva, Hélio?
Então, né, como a mediunidade, ela, muitas vezes, ela pode até ser imperceptível, a pessoa, ela recebe orientações, se comunica de forma... indireta, assim, com aqueles que já desencarnaram, recebem, tem inspirações, mas existe um tipo de mediunidade, quando a pessoa, todo mundo percebe que a pessoa está mediunizada quando se fala, né? Então ela tem um processo de uma incorporação, ou uma psicografia, então chamamos que ela é ostensiva, ou seja, ela é percebida, né? Ela é percebida por todas as pessoas que estão no entorno do médium, né? Quer dizer, qualquer pessoa percebe que ela tem, que essa mediunidade está ostensiva, ela aparece para todos. E é um momento também onde esses sinais mediúnicos começam a aparecer nas pessoas, então aquela mediunidade começa a ficar ostensiva, convidando a pessoa ao estudo, né? Ao estudo, ao desenvolvimento dessa faculdade, ao domínio dessa faculdade, enfim, tudo isso. Então esse é o momento que ela começa a ficar ostensiva, ela começa realmente, a aparecer e fica e a pessoa precisa estudar, né? Tá bom.
Fernando?
Por falar em essa questão da palavra ostensiva, para que o ouvinte consiga compreender melhor, é a questão, vou dar um exemplo do dia a dia do futebol. Então, todo mundo, né, grande parte da população brasileira, pela nossa cultura, gosta de jogar uma bola, ok? Gosta de jogar um futebol e tudo mais e tal. Mas o que acontece? Nós temos essa possibilidade de jogar bola, mas... é muito raro ou o quê? É difícil aparecer um excelente jogador. Por exemplo, o Pelé. Então, eu joguei futebol quando criança. Jogava uma bolinha, aquela coisa mais ou menos. Mas um Pelé é uma coisa que foge realmente do convencional. Ele tem um futebol mais ostensivo, que está mais à mostra, que fica muito mais visível a capacidade, o talento que ele tem. Com a relação à mediunidade, a gente pode fazer esse paralelo, né? Então, praticamente, na prática, todos nós temos esse intercâmbio com o plano espiritual. Porém, tem uns médiums que são ostensivos, que têm essa facilidade de uma forma muito mais intensa. Da mesma forma que eu jogo futebol, mas eu não jogo como o Pelé. Então, há médiums, né? Que tem a capacidade muito grande, que é o caso do Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, e eu que, de repente, eu tenho contato com os espíritos, mas de uma forma muito mais sutil, seria essa analogia.
Tá certo. 8 horas 10 minutos. Agora, Rocha, por quais motivos uma pessoa apresenta a mediunidade ostensiva? É uma escolha feita pelo espírito? É uma prova? É uma expiação? Por que razão isso acontece?
Nós diríamos que é um pouco de cada fator.
Sim.
Todos nós fazemos parte de um planejamento reencarnatório dentro da misericórdia de Deus. Porque se a mediunidade não existisse na Terra para fazer bem às pessoas, se a mediunidade não fosse uma ferramenta abençoada que possibilita a criaturinha humana resgatar um passado nebuloso através do exercício do bem, se a mediunidade não fizesse tanto bem para a humanidade como de fato ela tem feito, a misericórdia de Deus estaria falhando. E não é isso que acontece. Então a faculdade mediúnica é essa ferramenta abençoada, sim, que possibilita aos corações humanos a possibilidade de se resgatarem através do amor. Um médium ostensivo pode perfeitamente ter solicitado esta tarefa antes de reencarnar. E esta solicitação foi permitida pelos mentores espirituais que, analisando a reencarnação futura, perceberam que se aquela criaturinha se mantivesse com amor no coração, dentro dos padrões do Evangelho de Jesus, ela poderia ser muito exitosa na sua mediunidade e poderia produzir muitos frutos. Tanto quanto também o componente expiatório pode também ser resgatado através de uma mediunidade. Por que não? Na nossa caminhada espírita tão pequenininha, nós temos visto tantos exemplos maravilhosos de criaturas que, mesmo com limitações orgânicas, mesmo com deficiências no campo da saúde, se entregaram à tarefa espírita no campo mediúnico com um devotamento, com um amor tão grande, que produziram frutos muito bons, mesmo dentro da nossa própria pequenez. Aí a gente vê o amor de Deus, a misericórdia do Pai, que não quer que nenhum de seus filhos se perca. Então, em cada fator que você citou, o componente expiatório, o componente provacional, o livre-arbítrio numa escolha mais amadurecida da criaturinha e a supervisão geral dos amigos da espiritualidade, a mediunidade só pode produzir frutos bons.
Agora, você está colocando um aspecto que eu queria que você explorasse um pouquinho mais para a gente entender um pouquinho melhor isso, né? Porque o nosso ouvinte pode estar perguntando, peraí, mas então o médium, quando ele estava para reencarnar, como espírito, ele escolheu vir aqui ser médium, é isso mesmo? Ele pode escolher também?
Isso pode fazer parte de uma escolha, claro. A lei divina é muito versátil. As possibilidades da criaturinha progredir moral e intelectualmente são ilimitadas, são inúmeras. E a mediunidade é uma vertente maravilhosa que pode ensejar esse progresso. A criatura pode perfeitamente ter escolhido, sim.
Ok, Fernando?
Essa escolha também, Tulio, há que se ressaltar que passa realmente por uma análise do plano espiritual para verificar se o indivíduo, porque todos nós temos facilidades e temos dificuldades, tá? E as oportunidades chegam em várias áreas. Então, quando nós estamos no plano espiritual, a nossa visão se amplifica mais. E aí a gente escolhe, muitas vezes, quando a gente realmente pode escolher, tá? A nossa visão está um pouco mais aberta. E aí sim, a gente vai escolher de uma forma muito mais correta. Por quê? Uma criança hoje, Turíbio, se for ter que escolher uma boa alimentação ou doces e guloseimas, naturalmente acaba optando por doces e guloseimas. E isso nem sempre vai fazer muito bem. Então precisa da supervisão do pai ou da mãe para falar assim, não, olha, você quer isso, mas isso aqui é melhor para você. No plano espiritual acontece a mesma coisa. Só que quando chega lá, parece que a gente cresce um pouquinho muitas vezes. E a gente fala assim, quer saber? Eu gostaria de ser médium. Quando eu estava encarnado, eu queria ser médium para poder ter contato com os espíritos. Mas eu estou percebendo que é uma responsabilidade muito grande. Então eu gostaria de ter, não esse intercâmbio com o plano espiritual, mas eu gostaria de poder trabalhar como professor. Trabalhar realmente na engenharia. Então, por isso que muitas vezes a gente percebe um indivíduo com potencialidades em outras áreas. Um para cantar, outro para ensinar, outro para fazer uma boa comida. Então, as potencialidades são distribuídas. Por quê? Se todo mundo fosse médium, não teria, de repente, outras funções na sociedade. Então, precisa de um professor, precisa do engenheiro, do médico. Cada um ajuda a sociedade em uma área. Então, nem sempre a mediunidade pode ser escolhida, e mais muitas vezes do que ela é entregue para que o indivíduo possa desenvolver as suas capacidades.
8:15, Clarissa?
Não, isso que o Fernando está falando é muito interessante, porque tem algo em torno do médium que acha que ele é um ser especial, que ele só através da mediunidade pode se fazer a caridade, e às vezes não, né? Quantas funções não se pratica a caridade, também evolui, é somente uma ferramenta, como o Hilário colocou, que Deus coloca à nossa disposição para que a gente faça bom ou mau uso. Porque tem aqueles também que não sabem aproveitar essa característica que possuem de forma mais ostensiva. Né? Então é só uma ferramenta dentro de inúmeras possibilidades que o Pai nos coloca para evoluir moralmente. Então, muitas vezes, se você vai numa casa espírita, existem inúmeras atividades que você pode fazer que não seja praticar propriamente a mediunidade extensiva. Né? Dentro da nossa vida existem inúmeras possibilidades de progresso também. Então a mediunidade é somente uma ferramenta.
Clarice, aproveita.
É bom que fique bem claro que a mediunidade não é o caminho.
Exatamente.
Ela é um caminho.
Exatamente.
Para nós, por exemplo, pode ter sido um caminho, mas para muitas pessoas não.
Quer dizer, não é o único caminho para o trabalho assistencial, para o trabalho dedicado ao Cristo, a ajuda ao próximo, né?
Existe só... Chico Xavier, ele fala algo muito bonito. Imagina assim, imagina a gente analisando a visão de 4 pessoas. O olho é o mesmo para todos, a retina é a mesma para todas, né? A mesma constituição física. Só que é um analfabeto, um malfeitor, um homem de bem e um preguiçoso. E todos eles foi dado a visão. Então foi dada uma máquina para eles que pode causar muitas coisas boas. Né? Então o analfabeto não vai saber usar a máquina, porque ele não vai conseguir lidar com aquilo, né? Aprender, ler. O preguiçoso vai até saber usar, mas não vai ter vontade. O malfeitor pode usar aquela máquina para fazer algo ruim, prejudicando as outras pessoas. E o homem de bem vai aproveitar aquela máquina para produzir algo bom. Então a mediunidade é isso, né? Ela está à disposição de todos, né? Assim, de forma mais ostensiva para alguns, por uma escolha ou não do espírito consciente, mas o uso que ele vai fazer depende do grau de maturidade do espírito.
Fernando, ou seja, uma ferramenta. Da mesma forma que o quê? A voz é uma ferramenta. E aqueles que têm a capacidade, nasceram para isso, para cantar, cantam muito bem. Outros utilizam essa voz para ensinar, outros para divulgar boas coisas, e assim a gente vai compreendendo que a mediunidade é uma ferramenta. Que hora a gente pode nascer, né, encarnar com ela, com mais potência ou não, mas isso não quer dizer que sejamos especiais, porque na verdade todos somos especiais e cada um tem um dom em uma área social.
8:18, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Dá um feedback pra gente aí.
Não, o pessoal já está interagindo, Flávio Tolini passou pela nossa página, a Miriam Gomes Jardim, a Nolita, que como sempre, de costume, mandou uma mensagem pra gente.
E qual é a mensagem da Nolita de hoje?
Seja hoje melhor do que foi ontem, e amanhã melhor do que é hoje. Assim é a escada da vida, subindo sempre em direção da espiritualidade. E em cada apontamento dessa equipe esclarecedora, medite profundamente, procurando tirar o máximo proveito das palavras.
Ah, que
então,
bacana.
Um abraço para a Nolita, um abraço para todos os ouvintes que estão aí conectados conosco.
Se as pessoas quiserem acessar a nossa página, procuram no Facebook como?
Semeando a Boa Nova.
Semeando a Boa Nova.
Isso. Faz pode um mandar post, sua lá. Pergunta, mandar seu comentário.
E você já postou foto do Hilário hoje, não?
Já está lá, já sim.
Já tem foto do Rocha. Rocha já está com foto lá, hein, Rocha? Hilário Rocha, nosso convidado, já está com a foto dele lá na nossa página no Facebook. Ô Rocha, fala em mediunidade. Agora o Fernando estava falando aí, fez até uma colocação muito interessante, assim, todos nós somos especiais, né? A pergunta que eu te falo, a mediunidade é um dom especial? Aquele que é médium tem algum privilégio perante Deus ou não?
O privilégio na lei de Deus não existe. Se houvesse um privilégio por parte do médium, seria a possibilidade de ser bom, a possibilidade de fazer o bem e a alegria do bem realizado. A mediunidade, na verdade, ela não tem essa característica de crendice, de mito, como se o médium fosse um extraterreno, uma criatura diferente das outras, como já foi muito bem ressaltado aqui. O que se deve deixar bem claro na mente das criaturas, inclusive na mente de todos nós parecerem, é que a mediunidade é uma oportunidade abençoada de trabalho. O dom, na verdade, é o dom de fazer o bem, o dom de participar da vida, o dom de intercambiar neste concerto de bênçãos onde todos nós estamos inseridos. A mediunidade, ela sempre foi praticada em toda a humanidade. Ela é uma faculdade antiquíssima. Muitas vezes as pessoas fazem uma certa confusão em suas cabecinhas, porque outrora, muito antes inclusive do espiritismo se corporificar como doutrina, a mediunidade, embora sem esta palavra, porque este termo mediunidade é um termo que foi colocado por Kardec, as práticas mediúnicas eram feitas nos grupos religiosos antigos pelos chamados iniciados, que se aperfeiçoavam em grupos fechados, estudando a imortalidade da alma e praticavam o intercâmbio. Mas em virtude dessas práticas serem muito fechadas, é que foi se criando este mito na mente popular, no sentido de que os médiuns fossem criaturas dotadas de dons especiais e de privilégios. À medida que a humanidade foi amadurecendo e que o Espiritismo apareceu como consolador prometido por Jesus, então essa ideia foi, aos poucos, gradualmente sendo desfeita. Então nós não diríamos, dentro do nosso estudo espírita e do nosso parco conhecimento ainda, nós não diríamos que a mediunidade é um dom especial. Nós diríamos que a mediunidade é uma ferramenta abençoada para promover as criaturas, sejam elas médiuns ostensivos ou não, sejam elas médiuns dinâmicos ou estáticos.
8 horas 22 minutos, nosso telefone para você nos ligar aqui, 44-35-9020, ou também você pode ligar no 997-666-555. Aliás, neste último número, 997-666-555, além da ligação normal, você pode fazer também chamadas, pode mandar para a gente mensagens via SMS, WhatsApp, está lá, a nossa equipe está aguardando lá a sua ligação, o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson estão lá aguardando a sua ligação. Pode passar na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, fazer o seu post lá, que a Clarissa está lá acompanhando. Aliás, a Clarissa está colocando drops, flashes do programa lá no Facebook também, para você acompanhar em tempo real o que está acontecendo aqui no estúdio da ABC, que nós estamos ao vivo, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema, a pergunta tema, será que sou médium? E recebendo aqui com muito carinho o Hilário Rocha, que é atuante tarefeiro de São Caetano e também atua lá na Casa Espírita, no Centro Espírita Obreiros do Senhor, né, Rocha? Atua lá também. Muito bem. Rocha, a gente está falando da mediunidade aí, eu queria que você passasse para o nosso ouvinte quais são os sinais que nós podemos perceber, por quais sinais apresentados nós podemos saber se uma pessoa possui mediunidade.
É bom que se diga também que nem tudo é mediúnico. Muitas vezes, na nossa caminhada, nas diversas circunstâncias da vida, nos momentos que nós passamos, é a tal história. A dor emocional é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Muitas vezes, nós podemos apresentar alguns sinais tais como mudanças repentinas de humor, crises de choro, sensações orgânicas, sensação de presenças invisíveis, visões, audições, sensações de inchaço nas mãos, nos pés, vontade abrupta de escrever ou às vezes de falar. Isto podem ser sintomas de fundo mediúnico, mas que precisam também ter uma análise médica, uma análise do ponto de vista orgânico, porque nem tudo é mediúnico. Muitas vezes, num momento de descontrole emocional, num momento de perturbação, de agravamento de alguma situação exterior, a criatura muito ansiosa, apresentando esses sintomas, ela pode ter, sim, esses sintomas de fundo mediúnico num determinado momento de sua vida. Mas esses sintomas, quando esta criaturinha passa por uma avaliação médica e faz o tratamento espiritual também na casa espírita, ou seja, lá em outro ambiente religioso que fale de Jesus, esses sintomas, eles podem, com o evoluir dos dois tratamentos, eles podem desaparecer, eles podem amainar, porque se os sintomas forem de fundo mediúnico, Esta mediunidade vai aparecer no momento correto, na hora certa, dentro do equilíbrio e da tranquilidade. Até porque, se não fosse assim, não se justificariam as palavras de Jesus: não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados.
Clarissa?
Isso que Lara está falando é bem interessante, porque até Kardec, ele fala no Livro dos Médiuns, que a vidência, muitas vezes, ela é de uma forma ocasional, pontual. Não quer dizer que uma vez que a vidência se apresente, que você é um médium vidente. Quantas vezes alguns parentes que estão desencarnados se apresentam para nós, ou para dar um último adeus antes de... né? Ou para vir aparecer para falar um conselho, para dizer algo. Então, muitas vezes, nós temos a vidência e não somos médiuns videntes. Então, ele fala que é um estado contínuo, né, de vidência, para você ser um médium vidente, que é uma característica que se apresenta regularmente. Então, não é porque você apresenta um sinal ou outro que nós somos médiums ostensivos. Né? É interessante isso, porque senão as pessoas passam a ficar preocupadas.
E impressionadas também.
Exatamente. E pode sobreexcitar a imaginação e acreditar que é médium e acabar provocando algo que não existe, né? Trazendo medo, dúvida, insegurança, ansiedade. E muitas vezes precisa até de um tratamento, de um equilíbrio. E não propriamente desenvolver a mediunidade, porque ela não existe, né?
Nós temos de lembrar que a medicina, que a psicologia, que a pedagogia são verdadeiras bênçãos de Deus nos caminhos humanos e que estão colocadas na Terra para nos ajudar. Então é muito importante também que a criaturinha procure esses campos para poder se conhecer melhor. Não estamos aqui dizendo que a mediunidade não existe, pelo amor de Deus, o que nós viemos fazer hoje aqui de manhã? Mas nós não podemos também sair acreditando em tudo.
Hilário, pegando essa fala, eu queria ressaltar uma fala de Allan Kardec. É justamente isso. Ele diz o seguinte: antes de buscar as causas sobrenaturais, buscar as causas naturais. Porque o que acontece? De repente a pessoa está ali, escuta a porta batendo. Ai, é um espírito. Não, de repente pode ser o quê? Uma corrente de ar. Olha, eu estou aqui e fiquei arrepiado. De repente o quê? Também a temperatura mais baixa fez com que... não é isso. Então, antes de realmente a gente buscar essas causas sobrenaturais, então vamos analisar as causas físicas do nosso dia a dia para que a gente não caia nesse também excesso de achar que é tudo um plano espiritual. Da mesma forma que o Hilário falou assim, em inúmeros casos, realmente a questão mediúnica. Única. E outros casos são efeitos naturais.
Rocha, a gente chama o Rocha, o Hilário de Rocha também, porque é o nome dele, Hilário Rocha, né? Rocha, essa questão da mediunidade ostensiva, quando a pessoa está num desequilíbrio emocional, etc., pode surgir a mediunidade mais ostensiva? O equilíbrio emocional pode abrir um campo para a mediunidade ostensiva, Rocha?
Olha,
será que a gente pode fazer uma relação entre as duas coisas?
Quando a pessoa está num descontrole emocional, ainda que surja uma abertura mediúnica, em primeiro lugar, essa pessoa precisa ser tratada. Quer espiritualmente, quer através da medicina, porque ninguém poderá produzir alguma coisa útil em estado de desequilíbrio. Muitas vezes nós recebemos pessoas na casa espírita que nós notamos na entrevista que estão numa perturbação muito grande, estão nervosas, estão desequilibradas, apresentando às vezes sintomas mediúnicos até o fenômeno durante a própria entrevista. Quando essas pessoas são conduzidas para o tratamento espiritual, esse desequilíbrio vai desaparecendo e as pessoas vão se tranquilizando. Agora, como foi colocado na pergunta, o equilíbrio emocional abre também uma grande porta, uma grande possibilidade para que a criaturinha possa aprimorar a sua sensibilidade mediúnica e ser útil à sociedade. Então é importante que ela esteja equilibrada e que o desequilíbrio seja convenientemente tratado. Se for um desequilíbrio orgânico, tratando da parte orgânica. Se for um desequilíbrio emocional, tratando da alma.
Muito bem. 8 horas e 30 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Pessoal curtindo a foto do Hilário, curtindo as publicações. É, a Maria Olívia Canisseri passou pela nossa página do Face, Rita Matos Rulo, Jaime Lanzi, Vilma Visibelli, Miriam Gomes Jardim. Então, participação
um abraço a todos.
E um abraço a todos.
Aliás, olha, um abraço para você que está curtindo nossa página, você, essa relação enorme que você passou até agora para a gente. Eu não vou nem citar novamente, porque você já citou outros antes e eu não falei nada, né? Mas eu quero agradecer muito a você que está na nossa audiência, está curtindo a nossa página, entrando lá, fazendo o seu post. É isso que nós precisamos, que você nos ajude a construir o Semana Boa Nova a cada dia, por isso que nós estamos no ar há 20 anos. Tá? Muito bem, vamos dizer então aqui, Rocha, resumindo tudo isso, que a mediunidade é uma ferramenta para servir ao próximo.
Sem a menor sombra de dúvida, porque se assim não fosse, nós não poderíamos aceitar a misericórdia de Deus.
Rocha, o que fazer? O que fazer após a descoberta da mediunidade? Devemos procurar um centro espírita? Você vai responder já já, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções, Marcelinho, o corintiano, vai fazer as inserções comerciais aqui, e nós voltamos já já. Não muda a emissora não, apesar dele ser corintiano, ele é boa gente. Nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498, pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
8 horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semenda Boa Nova, hoje com a pergunta tema, será que estou médium? Rocha, é uma pergunta para você que você já respondeu quando esteve em outras ocasiões aqui, mas sempre é importante responder de novo.
Lógico.
Como é que você chegou no Espiritismo? Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente.
Eu cheguei ao Espiritismo num momento de dor muito grande. Eu pensei que eu ia enlouquecer de dor com o desencarne de minha avó materna. Nessa oportunidade, a Mônica, minha cunhada, eu aqui gosto muito de dar nome aos bois, porque sou muito agradecido a esta minha cunhada, que é uma verdadeira irmã para mim. Minha cunhada Mônica me levou a uma casa espírita localizada na Vila Alpina, na capital paulista. Uhum. E ali, então, com Dona Elza, orientadora encarnada da casa,
certo,
Iniciamos a nossa caminhada espírita.
Que bom, tá aí a explicação para a gente entender como é que ele chegou. Mas...
Foi pela dor, não foi pelo amor, não.
Valdir Manente, temos avisos aí para dar para os nossos ouvintes?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Amanhã a USE estará oferecendo a todos vocês que queiram participar o desenvolvimento de um tema lá na sua sede, né, que fica a rua Chuí 801, lá na Vila Pires. O tema será Trabalhadores da Nova Era, Autoconhecimento e Transformação Moral. Então, aqueles que quiserem estar participando desse encontro, só se dirigir a esse endereço que eu acabei de passar, que é rua Chuí 801, na Vila Pires. E na semana seguinte, no dia 30, das 8 às 17 horas, a 14ª EMESA, que é o encontro das mocidades espíritas aqui da cidade. O local será na Instituição Beneficente Lar de Maria, Rua Assis Brasil 280, na Vila Scarpelli, Santo André. O tema central desse encontro das mocidades será os desafios do jovem espírita. E estará presente os expositores Luiz Fernando Lopes, de São Paulo, Fábio Fedel, de São Paulo, e Valteno Silva, também de São Paulo.
Muito bem, 8 horas 38 minutos. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, que entram em contato conosco via Face, via WhatsApp, mandando mensagem, ligando, por carta também, concorrem com um brinde a um livro espírita, que é gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Aliás, um abraço especial para o Oswaldo, que está sempre nos abastecendo com os livros lá do Ideal. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Creuza Kawakami. Creuza, parabéns, Creuza Kawakami, você ganhou o livro da semana passada. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo programa, sábado que vem, nosso tema será Saúde. Estará conosco aqui o querido companheiro Vladimir dos Reis. E o tema de hoje é a pergunta tema, será que sou médium? Está conosco o Hilário Rocha, que é um atuante tarefeiro lá de São Caetano e também atuante tarefeiro lá no Centro Espírita Obreiros do Senhor. Rocha, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era o que deve fazer uma pessoa, né, que depois que a mediunidade foi descoberta, né, o que fazer? Vai procurar alguma casa espírita, alguma coisa?
Após a descoberta da mediunidade, mediante uma análise consciente e honesta da própria criatura, e quem poderá fazer essa análise é a própria criaturinha, ela mesma é que vai chegar a esta conclusão. Se ela percebe a eclosão da mediunidade, seria de muito bom alvitre que ela procurasse uma casa espírita bem orientada nos ditames do Evangelho de Jesus e da codificação de Kardec, para poder orientar esta mediunidade, para poder direcionar esta mediunidade para o benefício dela e para o benefício de seu próximo. Então, na casa espírita, ela vai encontrar um elenco vastíssimo de possibilidades para a sua mediunidade. Quer através das reuniões práticas, quer através das reuniões de estudo, que são imprescindíveis porque hoje não se pode mais aprimorar uma faculdade mediúnica sem o estudo, a não ser que a criatura seja autodidata, mas ainda assim é fundamental que ela tenha a orientação da casa. E nesse campo, nós gostaríamos aqui de abrir um parênteses muito rápido, bem resumido, para não sair do tema. Na área do estudo, a escola de aprendizes do Evangelho para abrir o coração da criaturinha e a escola de educação mediúnica para que, através dos exercícios práticos, ela possa orientar a sua faculdade, ela possa aprimorar a sua faculdade. E as providências de ordem doutrinária, tanto no estudo espírita como também no estudo evangélico. Então, existem hoje inúmeras casas bastante sérias que estão encaminhando os médiuns para aprimorar as suas potencialidades.
Então, nós podemos dizer, de uma maneira geral, que a casa espírita é o local adequado para se estudar e tratar a mediunidade.
Perfeitamente.
É isso, casa espírita é o local adequado, né, para se estudar e tratar a mediunidade. É isso, Padre?
Isso, uma casa espírita bem orientada e que não pratique o terrorismo mediúnico. Perfeito. Onde muitas vezes os dirigentes incautos dizem para qualquer criatura: você é médium, você tem de desenvolver. E às vezes estão colocando no trabalho mediúnico pessoas com problemas de saúde e coisas que...
Estudar e tratar a mediunidade tem que ser uma casa espírita bem orientada. Muito bem, 8h42. O Rocha, está chegando uma pergunta aqui da Sandra, do Jardim Alvorada. Obrigado, Sandra, pela sua ligação. Ela diz assim: o que acontece com aquele que possui a mediunidade e faz dela uso abusivo?
Em primeiro lugar, o nosso abraço à Sandra, que tivemos a felicidade de conhecer pessoalmente. E gostaríamos de dizer à nossa irmã que tudo aquilo que é abusivo é prejudicial. Certamente esta criaturinha que está abusando de uma faculdade tão séria da mediunidade está se machucando, está se violentando, está se prejudicando e vai se encontrar numa situação muito difícil. Foi este mesmo abuso que levou o grande legislador do povo hebreu, Moisés, pelo qual nós temos um profundo respeito, porque o papel de Moisés na evolução humana foi muito grande.
Essencial.
Inclusive, nas leituras que fazemos do Antigo Testamento, nós vemos a mediunidade ali presente. Moisés proibiu a comunicação com os mortos exatamente por conta do abuso. Não é que a comunicação dos mortos fosse coisa do demônio, como muita gente hoje, infelizmente, ainda pensa. A proibição de Moisés, que está lá exarada no livro do Deuteronômio, ela se fundamenta no fato de que, naquela época, as pessoas se utilizavam da mediunidade para fins comezinhos, para interesses particulares, para coisas que poderiam perfeitamente ser resolvidas pela nossa inteligência. Até porque, se a mediunidade não existisse, não haveria motivo para a proibição. Ninguém vai proibir uma coisa que não existe. Então, o abuso é muito prejudicial. Tudo em abuso faz mal. Até água em abuso é prejudicial no nosso organismo.
Fernando, interessante que foi colocada essa questão da proibição de Moisés, tá? E o Hilário colocou isso realmente em Deuteronômios, mas consultando a Bíblia também, você vai ver que Moisés vai valorizar a mediunidade quando ela é bem orientada.
Claro.
No lugar de você fazer abuso, você utilizar aquilo que Deus lhe deu de uma forma coerente e benéfica, é isso exaltado. E Moisés exaltou isso lá num outro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Números, capítulo 11, versículo de 26 e 29. Foram dois jovens que estavam profetizando, tendo comunicações espirituais, e eles, o povo não compreendia isso, falavam o seguinte: olha, se Moisés proibiu, eles estão fazendo isso, está errado. E foram contar para Moisés. Moisés falou: não. O erro está no abuso. Esses dois jovens, tá, estão fazendo uma coisa benéfica, se comunicando de uma forma coerente, trazendo boas informações à população. Isso sim pode ser feito, ok?
Claríssimo.
E também o importante é a sintonia, a gente falar, né? Quando a gente usa a mediunidade para o bem, a gente atrai os bons espíritos que têm interesse em divulgar o bem. né, em praticar o bem. Agora, quando a gente faz um uso abusivo da mediunidade, a gente atrai a sintonia de espíritos inferiores e a gente acaba errando, aumentando os nossos débitos, né? Então, é um problema de sintonia espiritual, com quem nós queremos nos sintonizar, né?
Oi,
desculpa, Turibe, aproveitar e mandar um abraço para a Neuza Nicolini, que passou na nossa página no Face, e para o Edson Lorenzini. Ele disse que ele está aprendendo muito com a gente hoje, né? Que mediunidade é um assunto importantíssimo. Deixou um abraço para todos, para os ouvintes e também para o Hilário, né? Então, um abraço para
o Edson. O Edson, companheiro, Edson, a Neuza e o Nemésio, inclusive, que fazem um acompanhamento remoto do Semeando a Boa Nova. Todos os sábados eles nos acompanham remotamente. São os nossos ouvintes que estão lá acompanhando e nos puxando a orelha quando é necessário, né? 8h46, estamos aqui ao vivo. Clarice, a rede social está aí, então você já está postando os flashes, né?
Sim, estamos colocando aqui
em tempo real. Vontade. O Haroldo de Itaquera está ligado. Ah, deixa eu dar uma ligação, fazer uma menção aqui antes de falar da mensagem do Haroldo lá de Itaquera. Aquelas pessoas que têm desejo, né, de serem apoiadores institucionais do programa Semana Boa Nova, podem entrar em contato conosco através do programa sbn@gmail.com, porque, por exemplo, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, telefone 4994-0443. Então, se você quiser ser um apoiador institucional, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. O Haroldo lá de Itaquera, um abração para ele, ligou para a gente aqui. Obrigado, Haroldo, por estar nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Ele diz assim, viu, Hélio, quando o médium está desequilibrado, ele deve procurar o médico ou a medicina espiritual. Nós podemos perder essa mediunidade em que circunstâncias?
Então, Haroldo, acho que é dependendo do caso, né? Muitas vezes tem que procurar os dois lados, né? Tanto o médico como também a medicina espiritual, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou ajuda espiritual. Dependendo do grau de desequilíbrio em que ele entrou, muitas vezes ele vai precisar até mesmo de uma ajuda profissional, para poder se reequilibrar. E isso não é muito incomum, não, sabe? Não é muito incomum, mas eu, respondendo a ele, deve procurar as duas, o que for necessário.
Olha, está aqui a Olivia do Centro Espírita Joana d'Arc ligando para cá. Olivia, um abração para você, obrigado por estar ligando para cá. Está desejando, dando um abração para você, Hilário.
Outro para ela.
E no genro dela também. O genro dela é o Fernando. Está aqui quietinho aqui, agora ele ficou quieto, viu, Olivia? Ele obedece você, viu? Salomão de Mauá ligando para cá, um abração para ele, obrigado por nos ajudar a fazer o Semana da Boa Nova, dizendo assim, ó, o importante não é ser médium. O importante é praticar a caridade e fraternidade em qualquer circunstância, mesmo que não seja compreendido. Olha que bonito, né? É isso mesmo, né? Belas palavras do Salomão. Não adianta, você pode ser médium e fazer a caridade, não adianta nada, né? Tem que fazer.
Mas aquele que pratica a caridade e a fraternidade também está sendo um médium do amor, porque é instrumento de Jesus.
Muito bem. 8h49, vamos fazer aqui agora, vamos passar rapidamente aqui pelos destaques da semana. Temos alguns destaques aí? Algum destaque da semana? Alguém quer destacar algum acontecimento da semana aí? Alguma coisa à luz do Espiritismo? Ninguém quer falar nada, discutir nada? Ninguém tem destaque da semana? Se não tem, eu quero lembrar de um aqui. Eu queria que vocês abordassem aqui para o nosso ouvinte. Essa semana aqui muito foi falado. Ah, Valdir, tem um destaque, Valdir?
Eu quero publicamente agradecer a Sueli, que esteve na nossa casa, Sueli Caldas Schubert, né? Foi muito bem recebida pela gente, fez uma excelente exposição e hoje ela estará agora, no período da tarde, no Centro Espírita O Consolador, que fica na Rua do Bosque 306, fazendo um seminário das 14h30 até as 17h30. E o assunto será mediunidade.
Ah, tá aí, um abraço para a Sueli, né? Bom, o destaque dessa semana que eu queria que vocês comentassem é o seguinte: essa semana muito se falou, um tema polêmico, sobre o fechamento da Avenida Paulista para o lazer aos domingos, né? Eu não quero entrar aqui no mérito da questão se isso está certo, se está errado, se tem que fechar ou ficar aberto, isso não é o nosso foco aqui. O importante é que as pessoas começam a se preocupar com o lazer, né? As pessoas começam a falar mais de lazer. E aí o que eu pergunto para vocês, né? Nesse aspecto, que benefícios traz o lazer para um espírito? O espírito também se beneficia do lazer físico, quando a gente está aqui fazendo o lazer físico. E qual é o lazer que deve ter um médium? E aí, Rocha?
O lazer saudável. O lazer bem aproveitado. Não há nenhum crime, por exemplo, no fato de um médium praticar uma atividade esportiva. Até porque eu sou um deles. Pratiquei esporte durante muitos anos na minha vida, pratico inclusive até hoje. Aliás, eu fui criado dentro de clube. Sou filho de um dos fundadores do São Paulo Futebol Clube. E também depois, posteriormente, como tenista competitivo, defendi durante alguns anos o meu extinto clube de regatas Tietê. E nem por isso me desvalorizei. O lazer em contato com a natureza, onde a criaturinha pode se refazer, desfrutando das energias do campo, das energias do mar, a conversação saudável, um jogo de palavras cruzadas, uma atividade que estimule os neurônios. Isso é muito importante, não tem nada de errado nisso, até porque o médium é uma criatura alegre, não é aquele ser humano taciturno, com aquela expressão fechada, isolado do mundo e de todos, não. O grande convertido de Damasco, o apóstolo Paulo, um dos maiores pilares de exemplificação evangélica, nos ensina a viver no mundo sem ser do mundo. Lembrando que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas são convenientes. Um lazer onde a criaturinha se depaupere, onde a criatura extravase no abuso em qualquer campo que seja, prejudicando as suas forças físicas, este lazer está em contradição, está em contraponto com o trabalho mediúnico. Então o lazer é importante, sim.
Muitas pessoas acham que o médium é um ser especial, que tem uma vida celibatária, né? Que ele precisa dispor do trabalho profissional, só se dedicar à caridade. Não é isso, né? Inclusive, ele deve exercer a atividade profissional, porque ali ele vai conseguir saber o que a vida tem para ele de crescimento e de evolução também como espírito. Então ele não tem que deixar as atividades de lado dele. Mas como qualquer outra pessoa, ele tem que tomar o cuidado para sempre procurar ambientes equilibrados. Ainda mais o médium que tem uma facilidade maior de um contato com a espiritualidade, é muito perigoso quando ele busca, por exemplo, bebida, lugares onde existe um desequilíbrio, porque mais facilmente ele vai entrar em contato com a espiritualidade inferior, né? Então que ele procure ter uma vida saudável, como Hilário comentou, mas que ele faça todas as atividades desde que de uma forma bem orientada. Ele não tem uma vida especial diferente das outras. Inclusive, se ele tem a vontade de perseverar no bem, no amor, ele vai encontrar tempo para isso, né? Não, falta de tempo não é desculpa para desenvolver a mediunidade e para trabalhar no amor e na caridade, né?
Fernando Turibe, e por falar em lazer, há que se valorizar um lazer que na atualidade a gente está perdendo, a questão da leitura, tá? Quando nós temos um tempo realmente o quê? Para refazimento das energias, a gente consegue sim refazer essas energias quando a gente pega um bom livro, onde esse livro traz informações que possam modificar o nosso comportamento, repensar a nossa vida, valorizar as coisas boas. Então, há tantos livros bons no meio espírita que, lamentavelmente, hoje o pessoal só quer saber de WhatsApp, Facebook e tal, uma linguagem muito mais rápida, e deixam de fazer uma introspecção através de uma boa leitura. Então, um lazer que eu posso recomendar, que a doutrina espírita recomenda, são bons livros.
Agora, Hélio, o espírito se beneficia com o lazer do corpo, o lazer da mente?
É, se nós considerarmos, né, que o corpo é o veículo do espírito, quando nós estamos aqui encarnados, o espírito precisa de um corpo, né, porque está encarnado. Esse corpo, quanto melhor ele tratar esse corpo, quanto melhor ele cuidar, né, desse corpo, melhor será para ele. Será uma ferramenta com maior utilidade, então uma ferramenta mais afiada, vamos dizer assim. É, assim como o açougueiro precisa de uma faca afiada, né, o eletricista precisa de um bom alicate, né, quer dizer, o cirurgião precisa de uma. Precisa ter lá um bisturi de qualidade, né, para exercer a sua profissão, exercer a sua função. O corpo precisa, o espírito precisa do corpo para se manifestar. E esse corpo, quanto melhor for cuidado, melhor para o espírito, né? E então as pessoas assim, o espírito, quanto mais evoluído ele é, melhor ele trata esse corpo. Então o lazer faz parte também da manutenção do corpo, né? Porque todo excesso, o excesso de trabalho, o excesso de sobrecarga sobre o espírito faz com que o corpo, sobre o corpo, o espírito não dispõe de uma ferramenta boa. Nós falávamos até agora há pouco, eu via atentamente a Clarissa falando. Então a pessoa, por exemplo, o médium, se ele for um médium ostensivo, né, como estamos falando, um médium assim com características de missão, quase que de missão, ele quase que fica praticamente as 24 horas do dia à disposição do plano espiritual, porque a qualquer momento ele vai ser usado, né? Ele poderá ser usado, ser exigido, até mesmo antes de dormir. Né? Quer dizer, a pessoa que vai dormir assim, panturra demais, vai dormir carregado de álcool, carregado até mesmo de um alimento pesado, e às vezes a espiritualidade precisa dele, dormindo, né, ele com o corpo físico, ele não pode ser utilizado, aquele corpo não pode ser utilizado a qualquer momento. Né? Uhum. Então nós temos que imaginar o seguinte: quanto melhor tratarmos o nosso corpo, melhor será para o espírito, isso, sem dúvida, né? Em qualquer circunstância, sendo médio ou não, né? Quer dizer, porque aí o corpo estará sempre disponível e em boas condições para ser utilizado.
Muito bem. Rocha, voltando aqui sobre o tema de hoje, as pessoas que apresentam sinais de mediunidade ostensiva são obrigadas a trabalhar essa característica, né? E no caso que não queiram ter esse compromisso, serão responsabilizadas perante a lei de causa e efeito?
Olha, esta pergunta já foi trabalhada desde o início do processo.
Exatamente.
A misericórdia divina deixa bem claro que ninguém é obrigado a nada. Porque se assim o fosse, nós seríamos fantoches nas mãos de um fatalismo, de um determinismo cego. E não é assim que funciona. As pessoas têm a ideia, muitas vezes errônea, de que são obrigadas a desenvolver a mediunidade, obrigadas a trabalhar a sensibilidade mediúnica. E a realidade não é bem esta. Já foi muito bem colocado aqui que os talentos são dados a todos, que as oportunidades serão inúmeras. Então, a pessoa que tenha os sinais evidentes da mediunidade, ela vai trabalhar a mediunidade se ela quiser, de coração aberto, sem neurose e sem cobrança. Agora, ela tem de ter essa consciência também, de que se ela não quiser trabalhar esta mediunidade, ela também se verá frente a ocorrências que ela terá a oportunidade de administrar, mas com mais dificuldade. Se ela exercitasse a sensibilidade mediúnica, ela já não se depararia com tanta dificuldade no momento da ocorrência.
Muito bem.
Como tudo na vida, né? A gente tem as nossas... Tudo que a gente tem que desenvolver é dentro do nosso livre-arbítrio desenvolver ou não. E se, de repente, nessa encarnação não aproveitarmos essa característica da mediunidade para o amor, teremos outras oportunidades, porque o Pai é de misericórdia.
Clarissa, temos novidades aí na rede social?
Tem o Antônio Vilares, passou na nossa página, Maria Olívia Canisseri, Vilma Visibelli, a Cláudia Rosária Gonçalves. A Cláudia até disse: nossa, estou feliz, pois liguei o rádio e encontrei vocês. Sou Cláudia de São Bernardo, sou da casa de Timóteo, está no período probatório, estudando EAE. Então,
da Escola de Aprendizes do Evangelho. Um abraço, Cláudia, um abração para você e todos lá da casa de Timóteo. Aliás, alguns trabalhadores maravilhosos lá, né? A Lilian, o Silva, né, Helio?
Eu fiz a minha escola.
Ah, tá aí, ó, onde você fez a sua escola, né? Um abraço, não, Cláudia. Um abraço para você e avisa os companheiros lá, a Chile também lá, né? O Toninho. Um abraço para todos eles, gente muito boa. Muito bem, Maria de Lourdes Pinheiro, do Jardim Santista de Mauá, dizendo também que ouve o programa todo sábado e gosta demais dos comentários. E não perde um sábado. Manda um abração para todo mundo. Obrigado, Maria de Lourdes, por você estar nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Temos visitas aqui no estúdio. Estamos aqui recebendo a dona Marisa, está aqui com a gente, acompanhando o programa ao vivo. A dona Marisa está aqui no estúdio. Mário Bardera também está por aqui, daqui a pouco vai falar aqui com a gente também. E você que está na nossa audiência, nós vamos fazer uma breve paradinha aqui, porque nós temos que fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, mas eu quero deixar uma pergunta para o Rocha. Rocha, existe uma maneira de bloquear ou controlar a mediunidade quando não há intenção de desenvolvê-la? Como é que o centro espírita pode ajudar? Você vai responder já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sextas, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais do 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Programa Júlio César.
Alô, amigos ouvintes da Rádio ABC, eu sou Júlio César e quero convidar vocês a nos acompanhar aqui no programa Júlio César, de segunda a sexta-feira, das 10:30 da manhã ao meio-dia. Entretenimento, bate-papo, música, oração, entrevistas, variedades. É o programa Júlio César levantando o seu astral nas suas manhãs aqui na Rádio ABC. E claro, você é o nosso convidado, de segunda a sexta, das 10:30 da manhã ao meio-dia. Conto com a sua participação.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Então, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui reunidos
em nome de Jesus, né? Falando um pouquinho sobre a mediunidade, aqui na companhia do Hilário, e que ele ficou aqui, deixou uma palavra especial, que ele vai falar conosco no final do programa, sobre a palavra comunhão, né, Hilário? Se prepare, nós vamos falar sobre isso, né? Mas antes de voltarmos aqui às perguntas, eu vou passar o microfone para o Valdir, para que ele fale um pouquinho sobre as atividades da semana.
Obrigado. O CVV está convidando vocês para um curso gratuito de seleção de voluntários. Esse curso será realizado no seguinte período, de 24 até 28 de agosto, no horário de 19h30 até 22h. O posto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, claro, fica a Rua Siqueira Alves, 97, na Vila Alzira, em Santo André. É uma travessa da Avenida Santos Dumont, próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone de lá, 4972-4111, 4972-4111, ou 141, no horário de 19h30 até 24h. 141 somente nesses horários. E mesmo telefone para atender aqueles que se interessarem em fazer suas inscrições. Pelo celular, poderia ser pelo telefone 98899-3909. 98899-3909. E também pelo e-mail santoandre@cvv.org.br. E pelo site do CVV também, que é www.cvv.org.br. Então fica aí o convite, aqueles que quiserem estar participando do CVV, na ajuda de muitos que ligam para lá e que precisam de uma palavra de encorajamento, façam essas inscrições e passem a fazer a sua caridade através da palavra.
Fernando?
Eu queria falar também, viu, Hélio, que hoje, sábado, tá, muita gente gosta de comer uma feijoada. E lá na Casa Assistencial Geraldo Ferreira, para quem não está com tempo para preparar uma feijoada e tudo mais, pode passar lá e pegar, porque hoje haverá feijoada para viagem, uma marmitex de 1 litro, e está bem baratinha, R$ 25,00, 1 litro de feijoada, tá, aquele pote, coisa para chuchu. Então, a Casa Assistencial Geraldo Ferreira, a partir das 11 horas você pode passar lá, fica na Rua Barão do Rio Branco, 430, ali é Vila Eudísia, é uma travessa da Carijós com a Javi, né?
Javi, com a Rua Javi, perfeito.
Então, só passa lá quem quiser uma feijoada hoje, um dia bacana para comer.
Aumente seu lazer, né? Fique mais tempo aí no lazer e hoje leve a comida pronta para casa. Né?
Perfeitamente.
Então, nós estamos aqui com o Hilário para responder uma pergunta, tema do programa hoje, que é: será que eu sou médium, ou Hilário? Né? Então, nós vamos. Ficou aqui uma pergunta no ar. Para que você respondesse, que existe uma maneira de bloquear ou controlar a mediunidade quando não há intenção de desenvolvê-la? Como o Centro Espírita pode auxiliar nesse caso? Né?
O Centro Espírita pode auxiliar respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Uma maneira de bloquear a mediunidade, praticamente isto nós não conhecemos. O que se pode fazer é educá-la através da vigilância. Acreditamos que essa pergunta pode ser respondida se nós levarmos em consideração a grande orientação de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. Ou seja, a criaturinha é instada a aprender a se educar nas bases da vigilância. A mediunidade, ela é controlada com vista a produzir frutos bons através do estudo e do esclarecimento. Existem algumas técnicas que, na verdade, saem da alçada da prática espírita. São técnicas voltadas a outros ramos da ciência, outros ramos do estudo das faculdades paranormais, que ensinam as criaturas a bloquearem os centros de força quando chegam num ambiente menos aconselhável. Mas isso não faz parte dos ditames das nossas técnicas práticas mediúnicas espíritas.
Mário?
Então, mas quando a gente pensa em bloqueio de mediunidade, talvez nós precisássemos pensar em dois aspectos, né, Hélio? Além desse que foi muito bem colocado aqui pelo Rocha, uma coisa é quando a gente decide não querer ser mais um instrumento mediúnico e a gente bloqueia aquilo de vez. Aí é a explicação que ele deu, é muito difícil nós conseguirmos
bloquear
uma coisa de natura. Outra coisa é quando nós já estamos educados mediunicamente e percebemos que numa determinada circunstância, determinada comunicação não é conveniente. Aí nós bloqueamos aquela comunicação naquele momento, pelo exercício da nossa vontade, pelo equilíbrio que a gente tem, em favor do equilíbrio do ambiente e da conveniência daquela comunicação naquele momento. Mas nós, bloquear a mediunidade no sentido definitivo, no sentido permanente, seria mais ou menos como nós recebemos o dom da inteligência e dizemos que a gente não quer ser inteligente, né? Seria mais ou menos como a gente receber o dom de alguma coisa que é tão inerente à nossa alma que a gente não quer que aquilo se manifeste, não é? Aí prevalece a explicação
isso,
perfeitamente
isso
adequada.
Isso é o contraponto da educação mediúnica.
Exatamente.
Porque a educação mediúnica, ela existe exatamente para se evitar um inconveniente dentro de uma situação. Muitas vezes, o médium, por exemplo, em determinados ambientes, principalmente fora da casa espírita, onde uma comunicação não seria aconselhável, até porque, por exemplo, o lar, o ambiente onde se faz o evangelho no lar, por mais higienizado que aquele lar seja, por mais que ali predominem bons pensamentos, boas vibrações, fluidos positivos, ali, por melhor que seja a intenção daquela família, não tem a cúpula espiritual que existe numa casa espírita. Daí, a conveniência de que o evangelho no lar não seja uma reunião mediúnica. Nesse sentido, cabe esse raciocínio do bloqueio da faculdade mediúnica. Seria como se nós tivéssemos, por exemplo, de realizar uma intervenção cirúrgica embaixo de uma árvore, num ambiente silvestre, por exemplo, sem todo aquele acompanhamento hospitalar. Estamos entrando até num outro tema que poderia...
Não, mas está certo a sua colocação, porque o propósito, o grande propósito de uma reunião de evangelho no lar é diferente do grande propósito de uma reunião mediúnica num centro. E a cúpula espiritual está sendo formada de acordo com cada propósito, né?
Claro,
para cada propósito, claro. Para cada finalidade, nós temos a assistência espiritual de acordo.
Clarice, né?
E como a gente disse, o médium ele pode decidir não trabalhar a mediunidade no amor, dentro do seu livre-arbítrio, perdendo uma oportunidade de crescer espiritualmente, moralmente, mas ele pode decidir não trabalhar isso. Mas se ele não procurar educar e controlar a sua mediunidade, isso pode trazer sofrimento,
claro,
desequilíbrio emocional para ele. Então, como a mediunidade é algo natural, é impossível você bloquear que ela não ocorra, não aconteça, porque ela vai ocorrer independente da nossa vontade, porque ela é algo natural. Então, por isso que sempre temos que buscar o conhecimento, o aprendizado, para que por mais que seja uma decisão de não desenvolver, trabalhar pelo amor, pela caridade, mas que nós possamos ter um controle, um equilíbrio emocional.
Até porque o conhecimento vai capacitar a criaturinha que não queira trabalhar a mediunidade para que ela, diante de determinadas ocorrências que venham a acontecer e das quais ela esteja ciente, ela possa se colocar.
Porque também houve uma programação. Se o indivíduo veio como médium e o médium ostensivo, isso certamente foi programado. E muitas vezes veio justamente para que o indivíduo pudesse o quê? Se nortear de uma forma mais coerente, para que ele corrigisse o comportamento, para que ele deixasse os vícios de lado e adquirisse virtudes. Então, muitas vezes, esse incômodo que se dá com a questão espiritual é para que a gente repense a nossa vida e se eduque no sentido de comportamento.
Tá? Então a mediunidade vem realmente como uma bênção para falar assim, olha, é melhor eu não sair do caminho, que eu tenha realmente aqui uma vida coerente, voltada ao bem maior, que assim eu vou ter um equilíbrio, eu vou viver mais feliz. Porque na verdade, todos nós buscamos a uma vida melhor, a felicidade. E se um indivíduo veio com essa aptidão mediúnica, é porque nessa vida ele realmente o quê? Tem esse benefício desse dom. O benefício do dom mediúnico não é uma coisa extraordinária. Por quê? Então, todos nós temos outros benefícios da visão. Imagine aquele que não consegue enxergar. Fique imaginando, nossa, as pessoas que vêm, que enxergam, são beneficiadas, têm um privilégio. Aquele que não consegue andar. Então, a gente tem que valorizar o que nós temos. Seja mediunidade, seja a capacidade de ensinar, de educar, de trabalhar, de fazer uma boa comida. Mas se Deus nos deu essa capacidade, seja qual for, a gente deve utilizar para o nosso bem, para o nosso crescimento.
Ou seja, então nós podemos concluir que os médicos deve estudar, né, e praticar a mediunidade de tal forma que ele consiga controlar essa qualidade que ele consegue desenvolver, ele controla e usa convenientemente, com conveniência nos momentos, assim como um profissional usa a sua ferramenta, né, uma outra ferramenta, o motorista usa um carro, né, quando ele pode correr, quando ele tem que frear, quando ele tem que parar, enfim, esse controle tem que ele vai conseguir através do estudo, né, do estudo e da prática, né, mediúnica.
Hélio, e fazendo um contraponto também, eu fico me vendo essa situação, porque eu não sou médium ostensivo, e muitas vezes como estudante também, a gente vê o médium e tal, e fala, poxa vida, eu queria tanto ver os espíritos, eu queria ter contato e tudo mais, tal, mas eu não tenho essa faculdade. Mas eu fui ouvindo os amigos mais experientes, e eles foram passando algumas informações que foram muito importantes. Uma das coisas é o seguinte, bom, já que você não é médium ostensivo, comece fazendo bem. Eu falei, tá bom, mas e por quê? O plano espiritual está observando realmente os seus atos, a sua vontade de ajudar e tudo mais, e aí o que acontece? Muitas vezes, de uma forma mais sutil, o plano espiritual, os amigos do bem, falam assim, olha, aquele rapaz ali não é lá essas coisas, mas está se esforçando. E nesse momento não tem outra pessoa aqui que possa ajudar, e ele está com vontade de ajudar, então vamos utilizá-lo para o bem. Então, se mesmo que nós não sejamos médios ostensivos, a gente pode ser médio do bem, fazendo bem constantemente, e aí o plano espiritual maior vai nos ajudar e vai utilizar da nossa capacidade de amar.
Os nossos ouvintes estão aqui colaborando conosco, né, os nossos companheiros de casa, vamos chamar assim, aqueles que não estão aqui no estúdio, mas ligado de casa nos ajuda a fazer o programa. O Adalberto, lá de Goianazes, é um companheiro que está sempre colaborando aqui conosco, e ele coloca aqui uma pergunta que é muito interessante, eu vou passar aqui para que o Hilário possa comentar. Ele diz assim, olha, o que acontece com a minha ferramenta, estou sempre procurando melhorar para aplicar em meu trabalho, e no meu entender eu aplico da melhor maneira possível, só que não consigo atingir os meus objetivos. O que está acontecendo com ela? Ele fala aqui da ferramenta, ele fala que é a mediunidade, né, Hilário? O que você tem para falar?
Em primeiro lugar, nós gostaríamos de transmitir ao Adalberto um abraço bem caloroso e agradecendo pela excelentíssima pergunta que foi formulada não só a mim, mas também a todos. Você mesmo, Adalberto, colocou em sua pergunta que você procura utilizar a sua ferramenta da melhor maneira possível. Embora eu não te conheça pessoalmente, eu já te conheço do programa e aproveito também para registrar aqui a minha admiração pelas suas perguntas, que sempre são excelentes. E acredito que a sua análise é muito honesta, eu tenho certeza disso. Você está utilizando a sua ferramenta na sua análise da melhor forma possível. Então isso significa, o que está acontecendo com a sua ferramenta? Está se aperfeiçoando, meu amigo. A sua ferramenta de trabalho, a sua mediunidade, está se tornando cada vez mais aprimorada a cada dia, está produzindo muitos frutos. Entretanto, muitas vezes na nossa ansiedade,
nós não sabemos analisar os resultados que são bons. O auxílio do alto acontece sempre. Tudo contribui para a nossa melhora, embora não seja muitas vezes de acordo com a análise que nós fazemos. Quer ver um exemplo, querido? Quantas vezes uma pessoa pede ao plano espiritual que afaste determinada criatura de sua vida porque aquela criatura está lhe trazendo prejuízo? E de repente, sem que a criatura perceba, outras pessoas aparecem no seu caminho e se interpõem naquele relacionamento infernício, que continua acontecendo, mas que deixa de ser prejudicial, porque outras pessoas chegaram. São os anjos que Deus colocou no nosso caminho. A sua análise, companheiro, é muito criteriosa. Não estou conseguindo atingir os meus objetivos no meu entender, mas no entender do alto, no entender do plano espiritual, no entender do que nós sentimos aqui da sua pergunta, você está no caminho certíssimo e os resultados são muito bons, sim. Muitas vezes é a nossa análise que é falha.
É, eu concordo totalmente com o Hilário, sabe? Porque muitas vezes nós enxergamos apenas as coisas imediatas, não é? E se nós prestarmos atenção na parábola do óbolo da viúva, nós vamos perceber que o resultado de cada um está proporcional ao que cada um pode dar. Né? Às vezes, aquela viúva, possivelmente, ao ver o rico por tanto dinheiro naquele lugar de doação, deve ter pensado, nossa, mas eu estou dando uma moedinha só e aquela pessoa está dando tanto. Né? E aí vem o Cristo e diz que o que importa é o quanto que cada um consegue dar e quanto que cada um deu na realidade. Então, meu amigo, não se preocupe, e não só você, como também tantos outros médiuns, né, que estão iniciando agora, tantos outros médiuns que muitas vezes se sentem médiuns pequenos, uns sentem-se médiuns ostensivos, com grandes possibilidades, né? O mais importante é saber aquilo que nós conseguimos fazer e com que intenção a gente faz, com que interesse que a gente faz.
Esta meia hora do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão ela é um. E também da Mega Livros Espíritas e da editora Bezerra de Menezes. Se você quiser entrar em contato com a Torcisão, é www.torcisão.int.br. E da Mega Livros Espíritas é www.megalivros.com.br, que é da editora Bezerra de Menezes. Então, se você quiser ter um apoiador institucional, porque esse programa ele é feito com a colaboração dos nossos ouvintes e também, principalmente, dos nossos apoiadores institucionais, né? Se você quiser ser um apoiador do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção através do programas, o programa sbn@gmail.com. Programa sbn@gmail.com. E assim você poderá nos ajudar realmente a fazer uma ajuda efetiva para que nós possamos levar adiante a nossa programação aqui na rádio.
Diga, .br, né?
Não, tem
BR,
não, não, tem? Não tem o BR. Ligue para cá e fale conosco aqui, né? E fale conosco para que nós possamos, você pode colaborar conosco aqui ou perguntando, como fez inclusive a Nolita, né? A Nolita novamente ela colaborou conosco aqui, deixando uma pergunta. Mas antes de eu colocar a pergunta da Nolita, temos mais alguma? Como é que está aí, Clarice?
A Terezinha Lisboa, da Vila Zelina, ela ligou para a gente, ela diz parabéns para o Lar, ela se identifica muito com as suas palavras. E mandou um abraço para todos da equipe. O Marcelo Rocha, do Jardim Emerlindo Matarazzo, também está na nossa audiência. Então, um abraço aí para todos os ouvintes, né, que sempre contribuem com o nosso programa.
Então, e a Nolita, ela deixou uma pergunta aqui, que é se uma pessoa evidente, desde criança, e que viu a casa pegando fogo, e depois a casa pega fogo, ou seja, uma criança que ela viu a casa pegando fogo, e a casa realmente pegou fogo. Passando alguns anos, a pessoa não teve mais nada e nem se interessou
vou desenvolver essa qualidade, né? Ela continua tendo mediunidade, né? Ela pergunta. Então, e manda abraço para todos. É. E é, o abraço dele que é do tamanho da rádio. Né? Então, é um abração
então,
grande.
Então, né? Me parece, eu gostaria muito de ouvir o Hilário nesta resposta, mas me parece que a pergunta dela se refere ao seguinte: a pessoa sonha, tem um episódio, aquele episódio acontece, depois nunca mais acontece nada. Então a pergunta é, a mediunidade está lá ou foi embora?
Né? Ela teve lá um insight, né, quando viemos hoje, um insight, e a casa pegou fogo mesmo. Né? E aí, Lara, você tem alguma coisa a dizer? Pode dizer.
Eu tenho, sim. Esses fenômenos são muito mais comuns do que se imagina. É muito comum que a mediunidade apareça no tempo infantil. Até porque a criança, até os 7 anos, conforme informações dos amigos da espiritualidade, ela está muito mais ligada ao plano espiritual do que o plano físico, face até à debilidade do corpo físico em formação. Então é muito comum que ela sinta uma influência muito grande do plano espiritual. E, posteriormente, o que que acontece? À medida que os anos vão passando, que essa criaturinha vai sendo evangelizada, vai recebendo assistência espiritual e os cuidados devidos nas aulas de moral cristã, de evangelização infantil, esses sintomas, então, eles vão dando uma amenizada até para que o jovem, para que a criança possa também se inteirar com a sua realidade que o cerca. Evidentemente, esta mediunidade, ela pode voltar a eclodir no momento futuro. Não vamos dizer que isso acontece sempre, porque vai depender de muitas variantes. Do próprio planejamento reencarnatório da criaturinha, das escolhas que ela fizer, da assistência espiritual que lhe for dispensada, das suas opções íntimas. Então tem muitas variantes que vão determinar se aquela mediunidade permanece, seja num plano ostensivo, seja num plano da intuição. Isso vai depender da história de vida de cada um.
E agora nós vamos dar mais uma paradinha aqui no programa Semeando Boa Nova, lembrando que nós temos uma palavra especial, né, para falar logo depois quando voltarmos, que a sua palavra foi comunhão.
Comunhão, isso mesmo.
E deixar aqui uma pergunta também, para que... Também é uma pergunta que acho que todo mundo está esperando, né? Aí quem está nos ouvindo, está ligado, está esperando. Porque diz assim, existem pessoas que vêm em vultos e sentem a presença de espíritos, porém possuem muito medo. Quem não tem, né? Devemos ter medo dos espíritos? Fica, vamos responder logo na volta.
ABC!
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656 ou telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Prestamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Continuando então com o nosso programa, nessa linda manhã de sábado, né, de inverno, porém meio verão, né, meio inverno, meio verão, muito gostoso o clima, e o clima aqui no programa é muito bom também, porque estamos contando com a presença do Hilário conosco, que vai nos deixar agora, né, Hilário? O Hilário vai dar uma sequência agora na sua atividade desta manhã. Ele vai lá para o semeador fazer a palestra. Já tem o tema da palestra da manhã?
Retificação de caráter.
A retificação de caráter. Quem quiser conhecer o Hilário pessoalmente e estiver próximo também do semeador, né, que fica na rua Itapiranga, 312, né? Aí no Bom Pastor, pode comparecer lá e vai, o Hilário estará falando lá, pessoalmente falando lá para aqueles que esperam. Antes de você ir embora, eu queria que você falasse sobre a palavra comunhão, que você deixou aqui a palavra comunhão, assim, encerrando sua participação aqui nesta manhã de sábado no programa.
Gostaríamos de abraçar rapidamente a Terezinha Lisboa, ouvinte tradicional da Rádio ABC, pela qual nós temos um grande carinho. Por que a palavra comunhão? A comunhão acontece nas reuniões práticas espíritas. Nunca escondemos de ninguém que a mediunidade sempre foi a nossa praia dentro do espiritismo. As salas mediúnicas de desobsessão são uma verdadeira paixão para nós. E dentro de uma reunião prática de desobsessão acontece aquilo que nós chamamos um momento eucarístico. Até nos lembrando aqui dos nossos irmãos católicos, pelos quais nós temos muito carinho. O momento da desobsessão é o momento de eucaristia, ou seja, é um momento de comunhão entre o plano espiritual e o plano físico. É o momento em que, através da mediunidade, nós ouvimos o depoimento dos nossos irmãos, quer em situação de sofrimento, quer em situação de tristeza, quer em situação de alegria, de gratidão, e que vem para nos ensinar alguma coisa. Muitas pessoas pensam que as reuniões de desobsessão são reuniões de outro mundo, são reuniões de espíritos sofredores, de espíritos neuróticos. Não é nada disso. O momento da desobsessão é um momento lindo, é uma hora de libertação, é uma hora em que nós somos alertados pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento, que trazem grandes ensinos para nós e grandes alertas, dizendo: meu irmão, você que está aí na tua terra, olha o que aconteceu comigo, repense a tua vida, ore mais, valorize a vida, tome cuidado com você, para que não aconteça com você ao chegar aqui o que aconteceu comigo. Aproveite a vida, desenvolva valores bons no coração. Cultive o amor e a fraternidade. Isto, meus irmãos, é uma verdadeira Eucaristia. Isto é uma comunhão. Mediunidade é comunhão, como diz Herculano Pires. Mediunidade é intercâmbio. Mediunidade é sensibilidade. Mediunidade é comunicação. E desejando a todos os ouvintes que continuem conosco nestes programas, para que esses programas sejam uma verdadeira comunhão de amor entre nós, é que nós não nos despedimos, mas dizemos a todos um até logo, esperando que, se tivermos merecimento, aqui estar no futuro. Todos nós nos abraçamos e desejamos a todos um magnífico sábado, um magnífico fim de semana e, por que não dizer, uma magnífica vida também. Como disse Chico Xavier, se nós não podemos preparar um novo começo, podemos, a partir de hoje, a partir de agora, a partir de já, iniciar um novo fim. Muita paz a todos.
Porque lá, ouça então, tem um abraço para você, fala aí.
É, um abraço especial, aproveitando. O Emerson Pacola, esse querido companheiro, disse que está com saudade de você, de levar você para as palestras que ele levava para o Consolador, né?
Eu também.
Mandou um abraço.
Bom trabalho para você, continuidade de trabalho.
E o programa continua, né?
Continua, continua, e nós estamos aqui contando aqui com o apoio institucional da Casa Rossi e da farmácia Calêndula, né? Agora, nessa meia hora, a farmácia Calêndula, onde você consegue lá os seus remédios homeopáticos, né? Eu ainda ontem estive lá, pegando os remédios lá. E a Casa Rossi. Casa Rossi é 4451-7950, o telefone, e da Calêndula é 4438-6802. Casa Rossi, 4451-7950 e a Calêndula 4438-6802. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi, farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção através do programa sbn@gmail.com. E dando continuidade aqui ao programa, ficou uma pergunta aqui para ser respondida. Sobre a questão dos vultos e do medo de espíritos, né? Que se nós devemos ou não ter medo, né? De espíritos. E as pessoas que veem esses vultos, né? E sentem essa presença, como é que devemos nos comportar, Mário?
Eu acho que tudo aquilo que é desconhecido para nós, naturalmente traz algum receio, né? Eu me lembro que no início dos meus estudos mediúnicos, eu tinha muito medo, né? O dia que eu me convenci pelos meus estudos que a realidade espiritual era incontestável, o dia que eu me convenci por A mais B que realmente existiam espíritos e que eles nos acompanhavam, a partir daquele dia eu não consegui dormir mais com o quarto escuro, deixava a luz acesa no quarto, e tanto medo que a gente teve no começo. Mas ao longo do tempo, à medida que nós vamos praticando, à medida que nós vamos participando das reuniões mediúnicas, à medida que nós vamos conversando com os espíritos, à medida que nós vamos percebendo que existem leis que regem essas relações entre os dois mundos,
À medida que a gente vai aprendendo que tipos de espíritos que se comunicam, a gente vai adquirindo essa tranquilidade, essa confiança, né? Então, eu diria que é mais ou menos natural que no início a gente tenha esse receio. Mas também é natural que, à medida que nós prossigamos no caminho, que a gente vá adquirindo a consciência de que nós estamos tratando com irmãos nossos, que são irmãos que simplesmente passaram para outra dimensão. E nada diferente do que acontece aqui na Terra, não é? Se nós temos medo, muitas vezes, de um encarnado que tem uma aparência e temos medo de outro encarnado que tem outra aparência, é igual, é a mesma coisa, faz parte esse tipo de... Agora, eu acho que o mais importante não é deixar de ter medo ou não ter medo. Acho que o mais importante é a gente, cada dia mais, aprender a como nós nos relacionamos com a dimensão espiritual. Qual a finalidade, o que Deus espera da gente, como é que a nossa mediunidade deve ser usada, para que eu vou usar a nossa mediunidade, em favor do que eu vou usar a minha mediunidade, quem que eu posso ajudar com a minha mediunidade, o que eu posso fazer para eu mesmo melhorar com a mediunidade que Deus me deu. Esse me parece ser uma questão mais predominante, mais importante do que saber se a gente tem algum receio ou não.
E aí, Fernando, como é que a gente faz, então, se você sentir a presença do Espírito, né? Deve entrar em contato, rezar, qual seria?
Eu acho que cada caso é um caso, o Marinho colocou muito bem, realmente aproveitar a oportunidade desse contato. E cada contato acontece de formas bem diversas, de repente, de uma forma corriqueira, aquele que é médium ostensivo tenha a percepção, e muitas vezes essa percepção é tão profunda a ponto que haja uma até um diálogo. Principalmente isso se dá numa casa espírita, quando o espírito precisa realmente de uma orientação ou passar até uma informação. Então isso se dá. Mas às vezes isso pode acontecer também no dia a dia. Há relatos, né, de médiuns mais ostensivos, no caso o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, que eram médiuns muito bem educados no sentido de comportamento, que tinham esse contato de uma forma muito mais intensa. E aí, cada caso, eles percebiam a necessidade. Tá? Então, há uma necessidade para o encarnado e para o desencarnado. E muitas vezes, esse contato ajuda, sim, o espírito que está se mostrando. E às vezes, esse próprio espírito solicita: olha, eu gostaria que você pudesse fazer uma prece e tudo mais. Então, nesses casos que a gente realmente tem esse contato, ele abre o pensamento: papai, o que eu posso fazer? Em que momento eu posso ser útil? É uma prece? Há algo que realmente eu posso fazer? E a gente sempre orienta que leve também essas dúvidas numa casa espírita para tentar verificar por que esse espírito está aparecendo, de que forma, se é um espírito que tem a necessidade ou vem para ajudar. Então, essa troca de informações mediúnicas se dá numa casa espírita, porque lá é um local de estudo, ok?
Então, você sabe que quando você participa aqui do programa, você concorre a um livro. E a semana passada, a pessoa que foi sorteada, o ouvinte sorteado, foi a Creuza Cavacani. Creuza Cavacani. E para retirar esse livro, ela pode retirar lá no Núcleo Espírita ou Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, ainda hoje, das 10 às 11h30. Fica na Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Se você for lá, Creuza, retirar, você pode ouvir a palestra de lá, que foi para lá, né? Você pode aproveitar, já que está tendo lá uma atividade bastante intensa lá no Semeador, no sábado de manhã. Está muito bonito lá a casa no sábado de manhã, bastante ativa, né? Então a Creuza ganhou o livro da semana passada e você pode ganhar o livro de hoje, né? Colabore, ligue para nós, participe através do Facebook, né? Através da internet, por todos os meios possíveis, pelo telefone, né? E pelo WhatsApp também, né? Então vai, participa aí.
Todos aqueles que participam realmente do programa concorrem realmente a um livro. Então vale a pena tal ganhar um bom livro, aproveitar um momento de lazer quando for possível e fazer uma boa leitura.
E se você estiver gostando do nosso programa, recomende, né, para os seus amigos, que a semana que vem nós vamos falar sobre saúde. E quem vai daqui é o Dr. Vladimir Reis, que
é um espírito atuante e um médico brilhante, né? Ele tem, ele poderá, vamos explorar esse tema de saúde sobre os dois prismas, o prisma da medicina, a medicina convencional e também da medicina espiritual, né? Onde elas se encontram, essas medicinas se encontram, e é onde, então eu recomendo. Ele fala para os seus amigos, aí, olha, ouça o programa, dê que amanhã, sábado que vem, das 8 horas, estaremos aqui novamente com o Dr. Vladimir Reis. Esperamos contar com a sua audiência também no próximo sábado.
Hélio, e essa recomendação pode ser feita principalmente virtualmente. Hoje a comunicação é muito virtual, então aproveite o Facebook, quem tem, que gosta de compartilhar. Normalmente a gente compartilha coisas que não são muito tão produtivas assim. Então, vamos compartilhar coisas boas. Se você gosta do programa, acha interessante e quer que um amigo conheça, entre no Facebook e tem, é só um cliquezinho que dá lá, compartilhar o programa. Até o tema da próxima semana, a Clarissa já colocou. Então vai lá, compartilhe com seus amigos, que é uma forma de divulgar o bem. Se você gosta do programa, é a sua forma de participar e ajudar no programa.
A semana que vem é saúde. Essa semana, hoje nós estamos falando sobre a mediunidade. Será que sou médio? Clarissa, me diz uma coisa. O Mário está louco fazer uma pergunta para você também, mas vamos colocar uma junto aqui e para você falar sobre o caso de crianças, né? Nós falamos aqui sobre, agora há pouco, sobre a mediunidade em adultos, né? Mas e quando uma criança que apresenta a mediunidade, né? Mas tem que, a sua encaixa?
Não encaixa, é outra importante. Não parece a primeira, que é muito boa também, essa pergunta.
Em relação à criança, é muito comum a mediunidade se apresentar, né? Ela não tem idade para se apresentar, ela se apresenta em todas as pessoas porque é algo natural. Mas em criança é um pouco mais comum, porque como é um espírito recém-encarnado, né, a gente costuma dizer que está mais do lado espiritual do que para o lado material. Então é comum as crianças apresentarem naturalmente a mediunidade. A recomendação de Allan Kardec é que a gente não force o desenvolvimento, porque é até algo perigoso, porque é um organismo físico que está se desenvolvendo. Então, que se respeite essa naturalidade, né, que tente compreender, e também não force, porque pode até sobreexcitar a imaginação da criança, forçando algo que é perigoso, né? Então, que compreenda que é um processo natural, que pode, em vida adulta, não quer dizer que ela vai se tornar um médium, muitas vezes é uma característica que passa com o tempo, ou pode acontecer de se manter. Mas procurar levar numa evangelização infantil dentro de uma casa espírita, procurar criar a criança dentro de valores morais, que isso é para qualquer criança, né, dentro de uma educação cristã, e respeitar com naturalidade essa característica que está presente, mas nunca procurando forçar, justamente por ser um organismo físico que ainda está se desenvolvendo.
Até porque, Hélio, a resposta clarista está me fazendo lembrar um comentário aqui que eu acho que pode ser útil para os nossos ouvintes em geral. Nesses anos de vivência na casa espírita, nós temos identificado vários casos de jovens e crianças que aparecem com sintomas já de manifestações mediúnicas, né? E o interessante é que à medida que começam a participar das reuniões, fazer a fluidoterapia, que são os passes magnéticos, essas manifestações param, né? Param, elas são interrompidas naturalmente. Porque às vezes esse tipo de manifestação mediúnica está ligada com todo o emocional da criança, do jovem, está ligada com a sensibilidade que ela tem, pode estar ligada com alguma preocupação que ela possa ter. E à medida que os amigos espirituais, através do tratamento espiritual, reharmoniza aquela condição toda, aquela manifestação para. E ela vai voltar lá na hora que tiver que voltar, no momento certo, né? Então isso a gente tem visto acontecer, sou testemunha de alguns casos.
Isso quer dizer então, Mário, que o equilíbrio emocional, né, ele tem a ver assim com esse processo dessa sintonia espiritual em relação à mediunidade?
Muito, muito. Nós, como seres, nós somos um ser integral, não é? Nós temos o nosso corpo, o nosso organismo, que temos que cuidar dele. Nós temos o nosso espírito, nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos sentimentos. Isso cria um complexo de coisas que nos torna uma criatura integral, como a gente fala, entre vários aspectos do ser da pessoa, da intimidade da pessoa, né? Então, a parte emocional é muito importante. Aliás, nós vamos talvez explorar bastante isso na próxima reunião, no próximo programa, né? Quando nós vamos falar do aspecto emocional, que em desequilíbrio, como é que isso pode afetar a saúde da gente? Eu acho até que a gente deve se reservar um pouquinho nessa resposta e convidar o ouvinte para ouvir o programa na semana que vem, que a gente vai abordar muito esse aspecto da emoção e da saúde material e da saúde espiritual, né?
Ouvir e recomendar, né? Recomendar para os seus amigos, né? Que nos ouçam também.
É. A pergunta, Marinho, que
eu estou fazendo. Agora eu quero fazer minha pergunta. Vocês não vão deixar de fazer minha pergunta.
Eu estou querendo preservar a Clarice aqui de uma...
Tá bom, então eu pergunto para o Fernando e depois...
Não, pode perguntar para a Clarice.
A pergunta é a seguinte. Nós estamos falando muito em mediunidade. E estamos relacionando muito a mediunidade com o centro espírita. Então a pergunta é, a questão da mediunidade ocorre só com os espíritas? A questão da mediunidade, ela ocorre só dentro da casa espírita? Né? Por que a gente faz essa pergunta? Porque nós sabemos que a maioria dos nossos ouvintes não é espírita. A maioria dos nossos ouvintes são pessoas simpatizantes do espiritismo, são pessoas de outras religiões, que a gente recebe inúmeras manifestações aqui. E como é que fica a pessoa que não é espírita, a pessoa que é católica, a pessoa que é protestante, a pessoa que é luterana, a pessoa... Como é que fica? Esses não têm mediunidade?
A mediunidade realmente o quê? É um dom natural do homem, independente da religião onde ele esteja inserido. A diferença é que no espiritismo há um estudo mais aprofundado sobre isso e é considerada a mediunidade o contato daqueles que estavam encarnados e faleceram e voltam a se comunicar, trazendo mensagens, relatando como é o plano espiritual. Muitas outras religiões têm esse trato de uma forma muito voltada à questão teológica, dogmática, onde aqueles que se comunicam ou são do Espírito Santo ou muitas vezes são seres infernais. E o Espiritismo esclarece que os Espíritos que estão se comunicando são nossos irmãos, que eles estão continuando a desenvolver no outro plano, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar. Então, essa diferença facilita muito esse intercâmbio, o esclarecimento e amenizar o sofrimento de inúmeros irmãos de outras convicções religiosas que compreendem, olha, eu estou vendo, é o diabo, eu estou sendo atormentado e obviamente que não é dessa forma. Muitas vezes, alguns espíritos mais equivocados têm uma atitude um pouco mais voltada à ignorância. Mas são nossos irmãos que precisam de ajuda, sim. Estão recorrendo à nossa capacidade mediúnica para essa comunicação. No meio espírita se dá o quê? Um esclarecimento sobre isso.
A mediunidade é tão natural que ela existe desde o começo dos tempos, em todos os povos, em todas as pessoas. Né? Inclusive o povo egípcio, por exemplo, é um povo que trabalhava a mediunidade. Então, o que o Kardec fez foi só, através de perguntas e respostas, a gente compreender a espiritualidade, né? Trazer o conhecimento. Mas é algo extremamente natural que está a todas as pessoas, a todos os povos e em todas as épocas da humanidade.
Nesse ponto, eu acho que eu gostaria de destacar o seguinte, que o importante na questão da relação mediúnica não é o título, não é a cor religiosa, não é a titulação religiosa que a gente tem. Eu acho que o importante é saber seja a minha mediunidade ostensiva ou não. É saber com quem que eu estou me ligando espiritualmente. Quem é que me acompanha espiritualmente? Não é? Quanto melhor o propósito de vida que a pessoa tem, quanto maior esforço para cumprir o dever, quanto mais amor a pessoa tiver no coração, os espíritos vão se ligando a essas pessoas, são espíritos superiores. Não é? Então, o bom médium não é o médium necessariamente espírita. O bom médium não é o médium ostensivo, aquele que incorpora e vê as coisas com facilidade. E Kardec já ensinou isso para nós com todas as letras. O bom médium é aquele que é assistido, aquele que é acompanhado dos bons espíritos. Então a pergunta é, o que eu tenho que fazer para ser acompanhado dos bons espíritos? Eu acho que essa é a grande
pergunta que a gente pode deixar nosso ouvinte refletindo a respeito.
Então, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? Assim, agradecendo aos nossos apoiadores institucionais, né? No caso da Superbanca, da Mega Livros, da Torcisão, e também da Casa Rossi e da Farmácia Calêndula. Graças ao apoio desses companheiros, nós estamos aqui no ar, levando esse programa adiante. E para encerrar, eu vou deixar aqui uma pergunta para que nós possamos responder assim, de uma maneira bastante breve, mas que vai de encontro a essa última pergunta que o Marinho colocou, né? O Mário ou o Marinho, né? Colocou, deixou para vocês aí. Porque já que a mediunidade ela não é uma qualidade apenas dos espíritas, né? Você não é preferencialmente dos espíritas, como ela pode ser desenvolvida por todos aqueles que possuem vontade? Que as pessoas estão nos ouvindo, nos falando, ele não é católico, praticante, não é evangélico, ele não é. Mas ele está aí, ele pode desenvolver essa mediunidade se ele tiver vontade, né? Então vamos ficar essa pergunta fica para que a gente possa encerrar, né? Como é que ele deve fazer? Eu estou com vontade de desenvolver mediunidade. Posso desenvolver em casa, sozinho?
Nessa pergunta tem uma frase curta, eu acho que muito profunda. Fora da caridade, e aí eu amplio a questão do conceito de caridade, tá? Caridade a gente traduz como amor, como bondade, com atos nobres, com atos de justiça, amor, respeito. Fora disso, não há salvação no sentido de o quê? Não há esse intercâmbio salutar com o plano espiritual. Se você realmente quer fazer o uso da mediunidade, seja numa igreja Y ou Z ou no centro espírita, é o que o Marinho falou, independe realmente do rótulo, mas para se ligar com os bons espíritos, não há outra forma que não seja amando o próximo.
Então, eu acho que para responder isso de uma maneira bem direta, a gente tem que dizer o seguinte, que isso não é que nem exercício físico. Eu quero ficar musculoso, eu vou para uma academia e faço exercício de musculação. Não é assim que desenvolve a mediunidade. A mediunidade, ela vem como decorrência. A mediunidade vem à medida em que a gente... Se eu quiser desenvolver a mediunidade, claro que eu posso desenvolver. Mas o que eu tenho que fazer para isso, né? Eu tenho que aumentar minha capacidade de amar. Eu tenho que aumentar minha capacidade de estar junto com quem sofre. Eu tenho que aumentar minha capacidade de compreender o semelhante, né? E aprendendo a fazer isso, certamente a mediunidade vai chegando. Por quê? Porque os bons espíritos começam a estar do nosso lado, independentemente se nós somos ostensivos ou não.
Exatamente, para ter uma mediunidade ostensiva, você precisa de uma predisposição orgânica, mas nada impeça que você pratique a mediunidade através da intuição, do amor, se ligando com os bons espíritos. Tem tantas atividades para se fazer dentro de um centro espírita, sem ser uma mediunidade ostensiva, ou fora dele, na sociedade, sendo médium do amor, se ligando com bons espíritos através da intuição, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente acha, quero ser médium porque eu ocupar aquela posição de praticar a caridade. Não há necessidade, nós fazemos tanto bem, praticamos o amor nos ligando com bons espíritos, falando uma palavra amiga para alguém que precisa, dando um bom conselho, ouvindo, né? Então, muitas vezes nós somos médiums sem saber, né? E praticamos a caridade dessa forma. Então, desenvolver a mediunidade ostensiva para aqueles que têm uma predisposição orgânica, mas que a gente possa ser médium do amor, da caridade, da bondade de Jesus, que é isso que é o mais importante, né?
Então, nós estamos chegando aqui ao final, né, do programa Semeando Boa Nova. Hoje nós respondemos uma pergunta, ou pelo menos trabalhamos nessa pergunta, será que eu sou médium? Eu pergunto para você em casa, você é médium? Será que você é médium, né? Esperamos que tenhamos contribuído para que você possa raciocinar a respeito desse assunto e você buscar maiores informações a esse respeito e saber realmente que a posse dessa da mediunidade, você poderá, de posse da mediunidade, você poderá ser muito útil, muito mais útil que você tem sido aí na sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, né, no seu clube, enfim, na sua vida, aproveitando muito bem a sua presente encarnação, com esse contato com a espiritualidade, você vai ampliar bastante os seus conhecimentos. Eu não sei se queria considerar alguma coisa muito bem rápida.
A pergunta
sinal deveria ser, né? Será que eu estou sendo médium do amor?
E isso pode ser, podemos deixar isso no ar, né? Se você ama, se você pretende amar as criaturas, então a mediunidade é um belo exercício. Fique conosco, a semana que vem estaremos aqui com o programa Saúde, pelo Vladimir Reis, doutor, aqui não perca, e recomende o nosso programa aos seus amigos e àqueles que você gosta. E deixamos aqui no ar nossos agradecimentos e vamos encerrando, deixando para vocês a todos uma boa semana, né?
E uma boa semana a todos, como diz o
Ed. E estaremos aqui no próximo sábado. Um bom dia para todos.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.